Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação podcast lá na Origem. Hoje a gente vai falar sobre análise do desenho e origem emocional dos sintomas. Como analisar o desenho pode ser uma ferramenta que pode auxiliar junto com a metodologia da origem emocional dos sintomas para que possa ir direto ao que está trazendo aquele sintoma do paciente, a origem daquela disfunção, daquela alteração. Hoje, sempre, quinta-feira, 7 horas da manhã, o podcast Vá na Origem é gravado ao vivo no YouTube, no Facebook, simultaneamente. E essa live, esse áudio, vai lá para o Spotify. Então, para quem quiser baixar o conteúdo, ouvir offline, vai lá para o Spotify. Você vai poder ouvir posteriormente essa live ou outros podcasts que já foram publicados dentro do canal. Então, vai lá, podcast Vá na Origem no Spotify, beleza? Hoje, especialmente, estamos aqui com a Maísa para falar sobre essa análise de desenhos. Mas, primeiramente, eu quero saber, Maísa, conta aí, faz tempo que a gente não tem feito live. Então, pelo menos um mês. Que é, faz tempo para cada um, né? Varia, né? Antes a gente fazia toda quinta. Então, se as pessoas aí que chegaram novas aqui no canal não te conhecem, conta aí quem é você, o que você faz, aonde você trabalha.
Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Maísa, eu trabalho em Pato Branco, sou fisioterapeuta de formação e aí mais ou menos esses 6 anos de origem, estou também dentro do origem, trabalho com a microfisioterapia, nessa análise, nessa busca da origem emocional dos sintomas. Também já uma ferramenta um pouco mais recente minha, de uns 3 anos, é a análise dos desenhos. Que é para isso que hoje a gente veio aqui conversar um pouco mais de como que é que isso agrega, como que é que isso tem ajudado em algumas informações, em alguns atendimentos que eu tenho feito, e como pode ser, né, agregado à origem essas ferramentas que só nos ajudam, só complementam o trabalho do terapeuta em si.
Tá, então vou me apresentar também para quem está chegando novo aqui. Meu nome é Ivan Monaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base, mas já desde 2007 venho buscando outras ferramentas que pudessem auxiliar a ver o paciente como um todo. E aí, buscando várias ferramentas, observei que a origem emocional, ter um padrão emocional, é muito frequente nos pacientes que sofrem das suas dores, dos seus incômodos, das suas disfunções. Então, compreender essa relação faria todo sentido para ajudar o paciente a sair dos seus dramas, dos seus sintomas. Por isso que eu especializei nessa área. E agora disponibilizo esse conteúdo para profissionais da área da saúde, terapeutas que querem realmente engrenar essas informações e ajudar os seus pacientes a saírem dos seus sintomas. Bom dia, quem está chegando aí, falando bom dia, sejam bem-vindos. Então, Maísa, conta aí um pouquinho. Eu já comecei a analisar meu sonho. Análise dos desenhos, o que significa isso? O que é análise do desenho?
Então, análise dos desenhos, né? É uma ferramenta que, de início, começou lá com os primeiros psicanalistas, Freud já falava sobre essa análise, ele buscou principalmente com crianças, porque ele entendia que das crianças vinham poucas informações, né? E que às vezes confiar ou analisar só no assunto trazido pelos pais era algo complicado. Então, ele começou a pedir alguns desenhos em casos específicos para ele poder entender o que é que do diálogo dos pais batia com aquilo que a criança trazia. Porque dentro dessa observação dele, ele entende que o desenho da criança naquela época veio se transformando nessa, essa visão, mas naquela época se observava como a criança desenha o que está vivendo. E no desenho traz a sua realidade, suas vivências, aquilo que ela está sentindo no momento. E por isso, dentro da psicologia ali, daqueles momentos de sessões, ele aprendia a lidar com aquela criança, com aquilo que ela estava vivendo, não só com aquilo que falava-se dela, mas sim com aquilo que ela trazia no desenho. E algo que eu acho interessante também de pontuar no desenho é que lá nas cavernas é muito fácil de a gente encontrar esses resquícios de história, onde todo aquele povo que antes mesmo de pensar o que a gente pensa hoje, de ter a intenção que a gente tem hoje nos desenhos, ela já representava essas vivências nas paredes lá. Seja para lembrar de um fato que aconteceu, eles registravam eventos, eles registravam quantidade de coisas, por exemplo, de quantos animais tinham em abate, quantos animais eles tinham visto por perto para que eles não perdessem a conta, tivessem, né, esse nível de segurança em saber qual é novo no território, qual não é. Muitas questões que eles precisavam realmente deixar para análise futura, era tudo muito registrado. E antes deles entenderem que isso poderia em algum momento dizer sobre eles, era só, eu preciso me ajudar. Isso aqui é para ajudar na minha memória, para ajudar nessas minhas lembranças, naquilo que eu tenho de sobrevivência aqui, né, nessa vida. Então, desde lá, a gente já tem registros que poderiam dizer muito sobre aquelas pessoas, sobre aquilo que era importante registrar, que hoje a gente entende que não precisa estar escrito, não precisa estar numa foto, não precisa estar totalmente expresso para que a gente guarde essas memórias, né? Muitas nem são conhecidas. E depois dessa análise da psicanálise, quando eu olho para o desenho, para entender, para ver, bater história de pai, de criança e tudo mais, foi-se observando que muito das crianças vinha com uma direção do desenho, não só aquilo que ele realmente vivia. Porque eu acho interessante que hoje, com tudo aquilo que a gente já vai olhando, vai vendo a questão de conflitos, de história mesmo, de coisas que já passaram, ou até mesmo do transgeracional, que a gente fala tanto na origem, a gente consegue olhar também com os desenhos. E isso foi um olhar que foi se ampliando dentro de terapeutas, dentro de mesmo experiência que a gente tem de pessoas que trabalham já com isso e com outras áreas, não só com aquela vivência ali do momento, do presente, que a gente vem observando. Então, ela traz muito daquilo que se vive no aqui e agora, sentimentos, emoções, a gente consegue resgatar do desenho muito, muito detalhe, digamos assim. E o inconsciente, ele não foge. Porque se a gente entende que a nossa expressão, a forma como a gente está se colocando, a postura, ai, a nossa ansiedade, a nossa frustração perante a situação que a gente está vivendo, aparece no nosso corpo, na forma da gente falar, o desenho também. Então, o inconsciente, ele também está vindo no desenho, e cada vez mais que a gente abre os olhos para isso, que a gente foca nessa área, principalmente, para mim, vem origens primeiro, essa forma de olhar para aquilo que já foi, já aconteceu e hoje está perpetuando, talvez trazendo incômodos, foi o que trouxe essa diferença para essa análise vir e encaixar perfeitamente.
Muito bom, muito bom. Então, essa análise, ela pode ser feita, você falou, de criança. Ela é só feita em criança?
Não. A análise dos desenhos, ela pode ser realizada para qualquer pessoa, qualquer idade. Inicialmente, foi utilizada para criança por justamente imaginar que o adulto consegue falar tudo, coloca tudo, as informações, porque justamente se olhava as vivências. Então, assim, ah, eu sou uma adulta, essa pessoa está me analisando e eu vou fazer o desenho bonitinho aqui para que ela não veja problema nenhum na minha vivência. E a criança, então, fugiria disso. Hoje já a gente vê que a análise por trás dos desenhos, a própria psicanálise utiliza muito em adultos também, justamente por esses detalhes de posição, de como que é que eu coloco cada objeto no desenho, quando é feito pessoas, quando é desenhado personagens de reprodução, tudo isso, expressão de quando a gente coloca uma pessoa desenhada aí no desenho, né? A gente reproduz uma pessoa, é algo que cada detalhe fala um pouquinho daquela história, não só necessariamente a criança vai deixar alguma coisa escapar. O adulto também está representando muito naquele desenho, cada vez mais tem se visto. Tanto que hoje eu trouxe exemplos aí que a gente vai passar na tela de dois desenhos de adultos, que foi dois desenhos feitos por uma jovem e um adulto, para que a gente entenda como aquele desenho pode ser até algo que relembre a infância, que traga algumas noções assim de infância, mas é o desenho do adulto. É ele que trouxe aquilo que ele veio trabalhar no consultório. Os de criança, sem dúvida, são os que a gente brilha os olhos, né? Tem detalhes, eles vão contando a história, eles são totalmente mais vamos dizer assim, mais abertos para aquele momento, e eu consigo realmente tirar muito mais informações. O adulto é aquela construção. Da mesma forma que a gente trabalha aí na origem, vamos fazer uma construção. O que você sente? Como é que você está vendo isso? Quando você desenhou isso? Como que chegou? O que você quis representar? Ou qual é a emoção que esse desenho te traz? Então, com o adulto, a gente vai puxando a linha. Claro que muitos chegam já dizendo, ó, isso daqui é isso para mim. Fica assim, nossa, fechou, né? Com aquilo que você já tem de raciocínio dentro da metodologia de origens. E a criança, ela já vai contando junto. Quando a gente tem a oportunidade de estar junto com eles fazendo desenho no consultório. Uhum. Como eu também utilizo o atendimento online, onde eu só busco a origem e tem análise dos desenhos, né? Não a microfisioterapia, por exemplo, né? Que ali no toque a gente já tem algumas informações. Desenho ajuda demais. E eu costumo pedir esse desenho antes da sessão. Por quê? Ele não espera nada da sessão, ele não me trouxe nada ainda, às vezes o sintoma e tal, mas esse desenho ele vem para mim e depois eu vou reapresentar para a pessoa com a história em andamento. E isso traz um sentido para a pessoa, ela começa a olhar aquele desenho de uma forma diferente.
Eu estava pensando em algumas coisas aí, veio a frase da Dani, que né, expressamos nossas emoções e sentimentos por meio de traços e desenhos. Por exemplo, quando estamos conversando no telefone e rabiscando um papel. Então, esses traços, eles têm alguns padrões. Eu vejo que professores, às vezes, acabam... Eu atendo numa instituição de caridade, né, com crianças carentes, e os desenhos, as professoras, elas se espantam com desenhos agressivos. Então, desenho de alguém atirando, desenho de alguém com faca, sangue, né? Então, as professoras geralmente se espantam e dão atenção e levam para a psicóloga para atendimento nesses quesitos, né? Mas não são só esses tipos de desenho, né? Não são desenhos somente com traços que estão nítidos ali. Tem outros desenhos que talvez trazem traços que não são tão nítidos para toda e qualquer pessoa. É isso mesmo?
Isso mesmo. Como a criança desenhou uma arma, alguém batendo em alguém, tem sangue, tem alguém gritando, correndo, a gente já atenta, né? Existe algo que está trazendo esse tipo de informação. Pode ser algo da vivência do hoje, um desenho, algo que realmente ela tenha escutado uma história, de algo que tenha acontecido nos últimos dias. Pode ser. Nada que seja da vivência dela. Mas se colocou aquele traço naquele momento, antes mesmo de a gente olhar, não tem lógica isso que ela colocou, ela não vive isso, não existe isso na vida dela, vamos dizer que nem desenho, tá? Agora, a forma como ela colocou no papel, será que ela apertou aquele lápis, ela deixou leve o lápis, ela escolheu que cores? Então, quando a gente não tem uma base de que aquilo ali é algo real ou que em algum momento tenha acontecido e possa evidenciar um trauma, não temos essa informação, a gente vai olhar para esses detalhes. E antes do desenho pronto, a gente pode olhar para o traço, para os símbolos que aquele desenho traz. Às vezes, aquela história, ela relembra algo que antes eu comentei sobre até o transgeracional. Eu já atendi uma pessoa que trazia uma simetria muito grande com a avó dela, e no desenho ela se desenha, ela colocou ela, mas a forma como aquela pessoa estava desenhada não trazia a realidade dela. E aí eu fui comentando sobre essas expressões, vai vendo o teu sentimento quanto ao que essa pessoa está sentindo, o que você acha que você desenhou fazendo aqui. E ela, no momento, ali mesmo, com os olhos abertos, no consciente, ela trouxe com a emoção a história que a avó vivia. A história que ela sabia que a avó tinha passado. Nós vamos encontrar lá na história, na grade familiar, ela tem uma simetria com essa avó. Então, assim, nos leva a imaginar que aqueles detalhes, eles não são da vida dele, porque a gente sabe, todo mundo que está acompanhando sabe que não tem essa informação, mas não está ali à toa. Se é do nada que essa criança desenha, por que ela desenha? talvez não seja algo tão explícito, mas algo do inconsciente, que é aquilo que a gente sabe que muito das faltas de controle nosso em comportamento ou de sintoma, aquele sintoma que não melhora, muitas vezes está numa história que a gente não sabe. E o
Sim.
desenho também traz, também tem essa possibilidade. E quando a criança desenha algo que nem é parecido com o desenho, por exemplo, um rabisco, já se tem também análise do rabisco, que é infantil e adulto, e a análise do desenho infantil em si, ela é uma análise que a gente faz do jeito que pega o lápis, da forma como ela escolhe desenhar, o lugar da folha, a posição que ela escolhe pegar a folha, na horizontal, no vertical. Então, assim, antes o desenho se aparece e a gente olha, nossa, tem uma arma, isso é preocupante, tem sangue, é preocupante, tem alguém morto ali, é preocupante. Vamos ver o que está acontecendo, o que essa criança tem para dizer, porque o mais importante ainda é aquilo que a pessoa traz para a gente de informação. Mas se nada fizer sentido com aquilo que realmente existe, aquilo que acontece, a gente olha para aquilo que pode não ser a história dele, ou para os traços, para aquilo que ele escolhe, da forma como ele coloca no papel e aquilo que ele traz. Porque ele realmente pode contar uma história ali que não fecha com a dele. Mas se ele está contando, se ele desenhou, alguma coisa em algum momento está marcado.
Perfeito. A Dani tinha colocado ali de falar no telefone, rabiscando, então se quebrar a ponta do lápis é porque está falando com raiva com a pessoa. Se está sutilmente ali, quer dizer que é uma conversa tranquila. Então, quebrou a ponta do lápis, quer dizer que a força está aumentada ali no processo, né? Então, tem algo a mais. Oh, uma outra coisa, o óbvio precisa ser dito e a gente prega muito que o óbvio precisa ser dito. Então, dentro do curso ali, a gente não ensina análise do desenho. Tá? É um curso extra, né? Análise do desenho é um curso que a Maísa fez. E ela juntou essas informações da análise do desenho junto com as informações da origem emocional dos sintomas. E aí a dúvida é essa questão de simetria que você viu. É algo que foi trazido na análise de desenho ou você construiu junto com o que você aprendeu na origem emocional?
Com o que eu aprendi na origem. Porque quando a gente faz aquela anamnese, conversa com o paciente, né, a gente já tem alguns dados e algumas questões da história a pessoa já traz. Nesse caso, ela já tinha falado que ela tinha convivido muito com a avó, que um dos traumas dela tinha sido perder a avó. Então, assim, eu já fico atento a essa avó, né? Eu pergunto qual a queixa e ela já começa a relatar que tem esse contexto, que tem essa data, que tem esse problema na vida dela, que não sai da cabeça dela. Então, quando a pessoa traz, sem nem eu perguntar sobre a avó, por exemplo, eu já fico ligada. Como era um atendimento online, ela já tinha trazido o desenho com aquela pessoa que estaria no lugar dela, ali no formato do desenho, ela tinha identificado como ela. E eu perguntei: você está percebendo aqui? Por que você. Como você se sente quando você vê as suas pernas nessa posição? O que você acha que você estava sentindo quando você tem segurando essa bolsa nas mãos? E eu fui falando e ela foi trazendo sensações e emoções que eu vou pedindo para que ela sinta no corpo dela, até que ela chegou à conclusão de que não, isso realmente. E a data dela de nascimento era uma data pareada com a da avó. Então, assim, a gente já no origem, junto com todas as ferramentas, a gente utiliza, né, essa árvore genealógica como uma base para olhar quem pode ser, né? Hoje, talvez, olharíamos com a radiestesia também, né, para confirmar, porque é algo que a gente pode ir agregando com cursos, né, com ferramentas que a gente vai trazendo de fora. Então, é muito interessante quando a gente vê isso funciona de uma forma que, às vezes, de outra forma não estava. Como em outros momentos eu já trabalhei somente com a origem, somente com a micro origem no consultório, depois com os atendimentos online, o desenho trouxe essa possibilidade, as minhas avaliações ou as minhas anamneses ali começam muito antes, principalmente no atendimento online. Eu peço que o paciente me traga um questionário antes e o desenho. Então, às vezes, naquela repetição daquele questionário, naquele ponto importante que ela coloca, que não necessariamente estaria a ver com aquilo que ela traz, eu já começo a olhar com essa vinda da história, que não só necessariamente aquilo que ela está hoje vivendo. Então, isso foi um insight assim, que eu tive de olhar um pouquinho antes, para que a hora que a gente fosse conversar, aquilo ali tivesse mais possibilidades de sugestões. Porque a gente sempre sugestiona, né? A gente coloca possibilidades para o paciente e quem vai confirmar para nós se aquilo faz sentido é eles. Então, tem um desenho super legal, olha, cheio de detalhes. Trouxe para mim e aquilo que eu falo ao paciente, não faz sentido. Não, mas aqui você não vê isso? Você sente? O que você sente que... não sinto nada, ou não bate com a nossa informação, aquilo que eu teria de base, aquele desenho não vai ser relevante. Então, nós precisamos que o paciente consiga nos direcionar através do desenho. A gente vê coisas pelo conhecimento, pelo aquilo que a gente já está estudando, a gente vê coisas no desenho, mas nada vai sobrepor aquilo que a pessoa traz. Então, com a história, a gente junto quebra-cabeça e traz possibilidades, ou é confirmado ou não.
Perfeito. É uma coisa que você falou da radiestesia, né? Que é um método que junta a radiestesia com a origem emocional dos sintomas, que é a prospecção bioemocional, que a Daniele Soares promove, né? Que é para alunos do curso Origens, quem quer fazer a prospecção, ele pode fazer, não é dentro do curso Origens, mas é um workshop extra também que pode ajudar a identificar padrões mesmo, quais foram as datas, o que aconteceu, quais foram as situações, né? Vamos mostrar as imagens, né? Quem está no podcast ouvindo no Spotify não vai ter vídeo, né? Não vai ter a foto ali para vocês verem, mas a gente vai relatando o que tem na foto, que se você quiser ver a imagem no youtube.com/IvanBonaldo, você basta procurar análise dos desenhos, de desenhos que você vai procurar e vai encontrar também essa live, esse podcast, para você acessar e visualizar também essa informação. Você quer que eu passe primeira? Pode ser?
Pode.
Compartilhar aqui. Fique à vontade. Está aparecendo?
Tá. Olha, esse desenho aí já mostra aquilo, né, que a gente falou sobre a firmeza do lápis, né? Como eu me coloco a desenhar. Algumas cores facilitam o traço um pouco mais forte, mas na maioria desse desenho, ele foi feito de forma muito leve. Então, algumas coisas que chamam um pouco mais atenção sempre são aquilo que a gente, né, olha para o desenho quando eu não tenho uma queixa. Esse desenho eu utilizei junto na sessão presencial de uma jovem que veio ao consultório, então eu já sabia da queixa, né? Ela já trouxe a queixa, e assim que ela me falou da queixa, eu pedi para que ela começasse a desenhar, eu fui do ladinho dela, e eu vou aplicando a micro e a gente vai fazendo o raciocínio. Quando ela fez esse desenho na minha frente, eu vou olhando qual é o desenho, a figura que ela coloca primeiro, como é que ela apresenta, né, a forma de pegar no lápis, como ela escolhe as cores, se ela tem dúvida, se ela não tem, né? E dentro da queixa dela, já me chamou a atenção aquele cantinho do barquinho, porque ela trouxe uma queixa de que ela está muito em dúvida agora, no momento de escolha, ela saiu do terceiro ano, né, e está indo para a escolha da faculdade. Não passou no curso que ela gostaria e tem a possibilidade de fazer um outro curso que é pago. Ela está na dúvida se isso é certo, se isso não é. Já teve momentos em que ela teve vontade, muita vontade de fazer outro curso e ela foi influenciada a deixar, né? Ela trouxe essa informação de que tinha alguém da família que dizia que não era para ela, que ela não ia ser capaz, que ela não ia conseguir fazer esse curso, que era melhor ela deixar para lá, pegar outra coisa. E assim ela foi passando o ano e agora chegou na hora de escolher ou de estar, né, iniciando e está se sentindo perdida. Essa é a fala dela. Então ela fez um desenho inteiro aí na folha, E ela disse que ela já fez muitas vezes esse mesmo desenho com esses detalhes. Então, para esse desenho, nós temos várias sessões. A gente pode trabalhar muita coisa nesse desenho. Mas a gente precisa pontuar a queixa dela. E por isso eu falo do barquinho. Que tudo foi fazendo sentido quando a gente foi analisando junto. Que ela fez aí, é como se fosse uma ponta de rio saindo da casa. Que poderia ser a casa onde ela hoje está, a realidade dela, aquilo que ela vive na casa dela. E ela precisaria, né, colocar esse barquinho para fluir na vida. O barquinho está apontado, o que ela também direcionou para o futuro. A velinha dele é bem pequena, mas está apontada também para um futuro, está indo. O vento teria que direcionar esse barco, mas ela diz que o barco está parado. O barco está, tem toda a tendência de voltar para casa, está numa água aí inclinada para casa, mas a vontade dela, a necessidade dela é fluir, é ir para mais longe, e ela se sente parada. E aí nós vamos buscar qual a necessidade dela ficar parada, qual é a dúvida que ela tem de deixar o vento aí, fazer essa vela, fazer força nesse barco, ou essa vontade, né, de voltar e ficar em casa. E ali se veio construindo uma informação de que esse ficar em casa era agradar aqueles que diziam aquilo que ela tinha que fazer. E o ir, sim, era aquilo que ela gostaria. Mas ficar em casa, ficar com os de casa, agradar aqueles que trouxeram todo o suporte para ela até hoje, era algo que deixava ela bem. Aí eu pergunto para ela, e ficar aí nessa posição parada, te deixa bem? De jeito nenhum. Eu estou aqui me sentindo perdendo o meu tempo, eu estou pensando que eu posso estar deixando de fazer algo, ou se eu ir ou ficar, a escolha pode ser errada. Então ficar também é uma escolha que pode ser errada? Sim, pode ser errada, porque o meu futuro e tudo mais. Falei, e você está vendo alguma coisa que prenda esse barco? Aí, um desenho, ou fisicamente, você tem algo que te segura? Não. Aí eu falei, o que seria segurar um barco aí na água que tem vento, um barco à vela? Falou, seria uma âncora? E tem uma âncora? Ou está escondida? Não, não tem uma âncora. Falei, quem foi a pessoa, quem foi que antes de você teve uma âncora? Teve uma necessidade de ficar parada? Teve realmente um motivo de ficar parado? E talvez teve uma escolha, não foi uma escolha legal, e depois decidiu ficar paradinha, e talvez nesse sentido você entenda que é melhor não escolher, mas sofrer e não escolher. Aí na hora ela falou que a mãe dela tomou muitas escolhas que foram vistas pelo povo da casa errado, e que hoje ela vê que ela não tem um fluir na vida da mãe. Que a mãe está muito estagnada, descontente por não ter um movimento na vida. Então, isso trouxe esse sentir, esse momento de que ela olhasse para o desenho, entendesse que esse desenho que ela sempre fez, isso também é um detalhe que me traz muito esse insight de que não é hoje, nesse momento da sessão, que ela fez esse desenho. Ela disse que ela sempre fez esse desenho com essa árvore, com essa casa e com esse barquinho no canto. Então, a gente já vai contando uma história que talvez não seja só aquilo que hoje ela está vivendo. Que ela traz informação de alguém que ficou parada por realmente uma escolha errada. Porque também perguntei a ela, você já tomou uma escolha errada? Você já foi julgada, criticada por uma escolha? Ela falou, não. Eu sempre fui limitada a escolher as minhas escolhas, a ter o meu caminho. Sempre alguém me direcionou, mas justamente para não tomar escolhas erradas. Então a gente olha para isso e a partir daqui eu pedi para que ela fizesse um ato simbólico, né? Que ela olhasse para isso e visse até que ponto isso faz sentido para ela, para que ela olhasse para a história da mãe e pudesse deixar com a mãe, né, as frustrações e as consequências dessas escolhas que ela tomou e também, né, dos limites que hoje a mãe tem, que deixe com ela, Pois ela é uma jovem, pronta aí para iniciar um ciclo totalmente diferente, e que isso vai trazendo esse aconchego, essa tranquilidade de que se esse barco for para frente, ou se decidisse voltar, ela estivesse tranquila. Porque a partir de agora, ela pode ter o livre-arbítrio, escolher pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias vontades. Amparada por todo mundo de casa, por todos aqueles que ela gosta, que ela respeita a opinião, mas também tendo a liberdade de fazer esse fluir aí nas águas da vida dela.
Muito bom. A Francine pergunta, quando é criança que não sabe explicar, como sabe se o desenho faz sentido?
Olha, gente, a criança explica muito. Ela, às vezes, até eu tenho um desenho aqui que eu vou colocar para vocês. Esse aqui dá para ver bem, sem a... Então, já foi uma criança que desenhou. Ela tinha 5 anos, ela já sabia escrever o nome dela em andar. A gente já começa a observar que ela tem uma letra cursiva aos 5 anos. Eu tenho um filho aos 5 anos, ele escreve o nome dele bem rabiscado. Então, a gente já começa a observar nos detalhes do desenho que alguma coisa pode estar trazendo no traço, sem não ter falado. Mas, com a criança, a gente vai utilizar a linguagem dela. Por exemplo, Alice, o que foi que... Como, o que você tá, quem é essa criança, essa pessoa do desenho? Sou eu. E o que você estava fazendo nesse desenho? E ela vai te explicando. Ah, eu fui fazer isso, fui fazer aquilo. E como que você se sentia? Onde era esse espaço que você está? Ah, era na grama lá de casa. E essa grama lá da sua casa, o que você costuma fazer? Ah, eu costumo brincar. Como que você se sente aí? E ela vai falando dentro daquele conduzir que você coloca para ela na linguagem dela, já tendo alguns insights daquilo que ela trouxe no desenho. Nesse caso, gente, é uma criança de 5 anos que escreve o nome dela com a letra cursiva e ela escolheu uma canetinha, que nem estava lá na disposição, mas ela viu no meu material e ela pediu se podia usar e ela escolheu uma canetinha. Desenhou bem forte, bem pintado, todos esses corações, o corpinho dela, um sapatinho, uma bolsa. E utilizou caneta para fazer o resto dos desenhos. A única coisa de lápis aqui foi os braços, a bolsa, a cabeça e os cabelos. O resto foi tudo de caneta e canetinha. Quer dizer que existe uma permanência, uma pigmentação maior, né? Tanto que do outro lado do desenho a gente vê todo o desenho também, né? E ela escreveu Alice novamente atrás do desenho. Então, esse desenho ela fez enquanto eu estava com ela, perguntando isso sobre o desenho junto com a mãe, e a mãe falando da história. Então, uma criança que estava muito nervosa, muito autoritária, mas ela era muito doce, a mãe trazia, ela é muito querida, ela é muito doce, ela é muito amável, mas ela anda muito irritada, ela anda muito resistente, teimosa, bate o pé, faz aquilo que ela quer, chora demais por tudo. Então, a gente já olha uma criança que talvez esteja avançado nesse nível de perfeição, de cognição dela aqui, uma criança que a mãe traz, que ela está irritada, mas que ela é muito querida, que ela é muito legal, mas ela é muito brava, ela é muito amável, mas ela está teimando, ela está querendo brigar. Então, existe uma contrariedade aí. E ela demonstra no desenho uma amabilidade muito grande. Muito grande, de corações, cheio de amor e tudo mais. Enquanto a gente conversava, ela fez esse desenho. E eu já observei que existia aí uma necessidade de ser a bonitinha. Ela precisava ser legal, ela precisava ser bonita, ela precisava ser querida. E quando ela extravasava isso, era um excesso de tudo aquilo que ela estava aprendendo. Porque parecer para os outros, ela tinha que ser a legal, a querida. Enquanto eu conversava com a mãe, fazendo a micro, ela resolveu virar o papel. E ela desenhou bem rapidinho algo atrás. Ela riscou com lápis atrás. Atrás ela desenhou com uma caneta. Não sei se vocês conseguem observar. Ela desenhou com uma caneta, um lápis de escrever muito mais fraco do que ela fez na frente. E ela terminou isso aqui bem rapidinho. Ela riscou tudo, virou a folha e continuou a conversa com a gente. Aí, Terminando a sessão, a gente observou muitas esses traços de perfeccionismo, de sofrer por não ter uma identidade, não conseguir ser aquilo que ela gostaria de ser. E eu viro a folha e peço para ela o que era aquilo que ela tentou desenhar. Ela falou, não, isso daí ficou muito feio. Ah, eu percebi que você não gostou, mas o que você tentou fazer? Ela disse, ah, era uma menina chorando, mas isso é muito feio. Então, eu não quero que fique aqui. Riscou mais em cima. Mas ela riscou de lá e escreveu onde a gente consegue observar tudo aqui. Então, assim, eu quero esconder, mas eu já não consigo mais esconder. Eu preciso esconder para algo, né? Para quê? Eu preciso esconder, eu não aguento mais. Aí eu pedi para que a mãe, a gente tenha a ferramenta da micro, a gente dá uma olhadinha. Ah, posso olhar um pouquinho você, mãe? E a mamãe era a filhinha do papai, da mamãe, que só podia tirar 10, que estava tudo perfeito, que estava tudo certinho. Então, assim, ela não explicou que ela estava sentindo aquilo. Pelo contrário, ela me explicou que estava tudo muito legal, muito perfeito, que tudo estava indo muito bem. A mãe também falava, né? Mas trazia essa contrariedade e o desenho também. Então, assim, depois de toda a explanação com ela, ela resolve desenhar aquilo que realmente ela estava sentindo. Mas os detalhes do desenho inicial que me chamaram a atenção foi esse excesso de corações bem marcados, bem pintados, essa necessidade de escrever já, né, letra cursiva, me colocar como alguém acima da média, ó, eu sou Alice dessa forma. E também um detalhe, não sei se vocês perceberam, será que criança usa sapato de salto? E bolsa, né? Talvez por uma brincadeira, né? Mas talvez a necessidade de eu ser adulta, de eu ter reações e atitudes como adulta, que minha mãe, meu pai, todo mundo espera de mim. Meus professores, nossa, que linda, nossa, ela parece uma mocinha. E isso a gente escuta muito, né? É, nossa, parece um homenzinho, tão educado, tão queridinho, tão amável, né? Então a gente não escuta totalmente aquilo que a pessoa, a criança, está falando sobre o desenho do seu sentimento. Mas ela demonstra e na linguagem dela a gente consegue construir para que traga realmente aquilo que ela precisa.
Muito bom. E aí, faz todo sentido essa questão, né, de apresentar ao mundo que eu sou amável, que eu sou feliz, que é tudo perfeito, mas esconder atrás aquilo que eu não quero mostrar para todo mundo, né? E às vezes aquela criança, ela está só espelhando a mãe dela mesmo, como você falou, né? Tudo que a mãe viveu, que ela não pôde expressar, que ela não pôde jogar para fora, toda a agressividade que ela teve que se conter, todas as injustiças que passou, que ela não pôde expor ao mundo. E ali a agressividade dessa menina aparece em alguns momentos, exatamente para mostrar ali que aquilo que não pode ser dito, não pode ser falado, né? Muito bom. E aí eu acho que também tem o contexto do diálogo com os pais, né? Os pais estarem juntos para ter esse entendimento, né? Você não vai fazer a sessão somente com a criança. O pai e a mãe, às vezes, vão estar juntos, né?
Isso. Nesse caso aqui, quando eu peço para mim dar uma olhadinha na mamãe também, eu já, aquilo que eu encontro na micro, eu já vou colocando para ela. E vou perguntando para ela se faz sentido. Você, quando pequena, quais eram as cobranças que tinha do seu comportamento? Quais as suas necessidades? O que você tinha vontade? Você gostava? Você se sentia bem? Você lembra da tua criança se sentindo bem quando tinha que obedecer e trazer só coisas legais, amáveis? Porque é aquilo que é aprovado, né? Isso aqui de eu mostrar que eu sou legal, que eu sou bonitinho, que eu sou educada, é aquilo que é aprovado por alguém, é validado. Talvez aí atrás tenha um perfeccionismo, porque eu preciso ser assim para meu pai gostar de mim. Porque assim que é bonito, porque se é assim que é legal, eu preciso ser alguém que todo mundo gosta. Uhum. Né? Se eu choro, eu estou fazendo algo que alguém não gosta, e isso pode me deixar aí num abandono, numa sensação, né, de perda. Então, isso tudo vai fazer sentido com aquilo que a pessoa tem e quanto os pais, eles precisam ter noção daquilo que os filhos estão passando. A gente sempre fala, né, que a responsabilidade é do adulto, mesmo você tendo várias questões para trabalhar dos seus, mas você está ali em prol do seu filho, você tem que olhar para o seu filho e pegar essa responsabilidade para você. Sim. Então, nesse momento é muito importante que a gente mostre para os pais. Eu, com os desenhos, eu mostro. Você observou isso? Como que você sente isso? E quando ela precisa colocar dessa forma que chorar é feio e tal, como que ela vê isso? Você, será que ela sente isso porque ela escuta? Ou porque ela tem medo de ser assim? Né? E você podia chorar? Ah, você hoje está trazendo sua filha aqui hoje para melhorar, olha, eu tô vendo que ela não tá bem, né? Nós estamos tentando levar nossos filhos para entendê-los e ajudá-los. Será que você, como mãe, teve esse amparo quando era pequena? Quando você fazia isso, alguém dizia, ah, eu vou tentar te levar para o psicólogo, vamos fazer uma micro, vamos levar num terapeuta, ah, uma psicopedagoga talvez vai te ajudar a te entender os seus sentimentos. E as respostas geralmente, né, são não, 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 tinha que ficar quieta. Tinha que aceitar, tinha que obedecer, né? Então, os nossos filhos, eles vêm aí carregados dessas histórias, né? De muita coisa que eles vêm para reparar. E esse reparo, às vezes, não vem de uma forma equilibrada. Muitas vezes, vem assim, ó, gritando, atrapalhando mesmo, porque se o incômodo não for um incômodo, se o incômodo não for de verdade, você não sai do conforto. Uhum. O conforto de, ah, tá ruim, mas eu tô tá ruim, mas eu tô tentando. Talvez isso me faça ter que buscar algo que vai ser desconfortável, que eu vou ter um gasto, que vai ser incômodo escutar aquilo que eu não quero escutar, né? Então, assim, o incômodo desse reparo, ele vem forte. Ele tem que ser capaz de se tirar do lugar. É, os nossos sintomas, como a gente sempre fala, é muita proteção. Se eu não tiver essa proteção, talvez eu fique assim a vida inteira tendo um comportamentozinho aqui, atrapalhando aqui o meu fluir, talvez em alguns detalhes eu atrapalhe os meus relacionamentos, no meu casamento, lá no meu trabalho, e não tô tendo assim um ônus tão grande, eu tô indo. Então, enquanto vem e atrapalha demais, é aquela ferida que sangra e eu preciso estancar, eu preciso dar um jeito. Se ela não dói, eu continuo falando ali. Então, a gente precisa olhar para isso como algo que, se a criança ou o adulto está sendo assim, está tendo um sintoma muito grande, muito forte, intenso demais, talvez a bola de neve, né, o acúmulo de coisas a serem resolvidas, é grande demais também. Uhum. Então, eu tenho que trazer à tona aquilo que a gente vive, aquilo que é do momento, e talvez olhar para esses pais. Olhar para a história dos seus pais, né? Quando é um adulto também, né? Que tem já livre-arbítrio de fazer aquilo que gostaria de fazer. Precisa olhar para isso. Para se ver fluindo mesmo, né? Eu não estou vendo as perguntas aqui do chat, você...
É só clicar ali em cima, comentários. Ali tem um botão lá na direita. Tem comentários. Se você clicar, eu acho que aparece. Se tiver aparecendo aí o botão comentários. É... Falaram, antes de mais nada, eu quero saber se está fazendo sentido para quem está assistindo, né? Dá um feedback aí, sim, está fazendo sentido, coloca o curtir aí, só para a gente saber se está ajudando de alguma forma a entender que os desenhos também mostram algumas coisas que a gente pode buscar. A Minair coloca que, desde criança, faço o mesmo desenho, uma casa no centro com uma árvore de cada lado, nuvens ao alto, pássaros, flores... a frente da casa, e é mais interessante, é sempre faço um caminho, estrada que sai da porta e segue em frente, e nela sempre tem algumas curvas. Eu sempre coloco o mesmo desenho. Então, talvez tenha traços que daí, se olhar, você poderia verificar coisas também, né, Marisa?
Isso. Até um detalhe agora, falando em desenhos que eu sempre faço. Como eu utilizo a micro, a origem, às vezes fica uma sessão única, duas sessões, eu não costumo coletar vários desenhos para que eu faça essa análise. Então, a minha forma de olhar, principalmente no consultório, quando é presencial, é aquele desenho daquela sessão. Quando eu percebo, ou a queixa já vem, que aquela pessoa, aquela criança faz sempre o mesmo desenho, eu peço para que um tempo antes da sessão elas vão coletando esses desenhos que são próximos, são parecidos, para olhar. Até dentro de uma análise que a gente, de um curso específico que eu fiz de análise de desenho infantil, a orientação é que a gente colete mais desenhos. para poder olhar no traço, se é sempre um traço assim, se ele usa sempre canetinha, se ele sempre usa um traço mais forte, se ele gosta mais do azul, mais do amarelo, mais do preto. Então, assim, existe também esse caminho para quando a gente tem essa possibilidade. Como eu tenho utilizado o desenho já no momento da sessão, e às vezes é esse único desenho, e a pessoa chega e eu não pedi o desenho antes, aí eu também analiso somente aquele com a possibilidade de pedir mais. Mas quando tem esses desenhos repetidos aí, a gente olha 2, 3 feitos em momentos diferentes, em dias diferentes, épocas, porque isso quer dizer alguma coisa que provavelmente está fixado com uma memória inconsciente, mas um dia você desenha a casinha lá com um telhado maiorzinho, um dia você faz com a copa da árvore preenchida, outro dia você coloca 3 pássaros, no outro dia você coloca 5 pássaros, um dia você coloca o sol inteiro, outro dia você coloca aquele sol no cantinho. Então, talvez esses detalhes tragam uma cronologia para que a gente siga a história aí da origem até o porquê que eu comecei a fazer esses desenhos, né? E se eu tenho só um desenho, talvez eu perca um pouco desses detalhes da história, o que nos ajuda quando a gente tem o amparo da origem aí da Mi, que nos ajuda. Mas quando você vai fazer uma análise só do desenho, é algo importante a gente ter um pouquinho mais de exemplares, né? Para que eu veja, essa criança costuma desenhar apertado, ela desenha todo picadinho, ela desenha pontilhado, ela não une os cantos nunca, né? Ela só faz rabiscos curvos, ela não faz nenhum ângulo. Então, isso eu só vou poder olhar nessa análise completa do desenho em si se eu olhar mais exemplares. Como eu utilizo para confirmação da técnica que eu já uso, origens, por exemplo, aí eu consigo utilizar o desenho e tem sido muito legal. Um exemplo de criança que eu achei interessante, que eu atendi a criança com o método origens e o desenho, é que ela trouxe um desenho em forma de quadrinhos. Ela fez o desenho dela repartido em quadrinhos com os balõezinhos dos diálogos. E no momento da ressignificação do Origens, que eu tive esse momento online com ela, eu também pedi para que ela fosse imaginando as histórias como se fosse uma história em quadrinho. Da forma como ela me apresentou, que seria mais fácil, provavelmente, para ela olhar para a história dela, né? Porque toda vez que a gente entende que o sintoma não melhora, que eu não estou conseguindo um resultado positivo, quer dizer que eu não estou conseguindo olhar para o todo da história. Será que isso está dolorido? Será que está difícil para essa criança, ou que fosse um adulto? Mas essa criança de 11 anos, ela me trouxe esse desenho em quadrinhos e eu levei para ela a ferramenta de origens em quadrinhos também. Como se ela fosse uma observadora da história. E ali ela foi caminhando. Batia com a organização do desenho dela, que ela fez um desenho totalmente da atualidade dela, daquilo que ela vive hoje, mas a história de quadrinhos que ela montou na cabeça dela foi tudo aquilo que ela via da família da mãe. Ela trazia toda a história da família da mãe, ela colocou primos, ela colocou tios, ela colocou avós, de uma forma que ela vinha como se ela estivesse narrando a história da mãe quando criança. E ela nomeava essas pessoas e depois ela me trouxe como cada uma dessas pessoas, todos personagens, pessoas da família dela, da mãe dela. Então, assim, ficou muito legal aquela interação do desenho, a forma como eu utilizei a origem, porque foi mais fácil para ela. Ela não via aquilo como um problema para ela. A mãe dela trouxe ela para a sessão. Olha, eu gostaria que você fizesse com ela. Até eu orientei, assim, você tem certeza que não quer ficar? Ela tinha 11 anos, né? Tem certeza que não quer ficar junto na sessão? Não, não, ela precisa falar, ela precisa desabafar. E assim se deu. E foi muito legal, foi fantástico. Ela começou a ter reações já diferentes perante o problema dela. Porque naquele momento ela conseguiu olhar de fora, né? E também, um insight que o desenho me trouxe de imaginar que era como se ela estivesse lendo uma história. Não como se ela estivesse vivendo aquilo. Então, existem simbologias, existem insights, intuições também, que a gente precisa estar afinado ali com aquilo que o sintoma traz, com a origem do sintoma. Então, eu já entendo que alguns detalhes posicionamentos, falas daquela pessoa que está no desenho também, tem a ver com o conceito biológico.
Sim.
Aí eu consigo seguir com uma tranquilidade de que, opa, vamos confiando nesse espaço e a pessoa vai trazendo as confirmações.
Perfeito. Colocou as dores em enredo, segundo a Dani. A Marilda coloca que ela gosta de desenhar o pôr do sol e desenho no sol fundo e no primeiro plano sombras. Ou desenho mais escuros. Percebi isso num curso de pintura. Ela fala que já, dentro disso ela já percebe que tem grandes análises nesse processo. Né? Muito obrigado, Maísa, por disponibilizar esse conhecimento, essas informações, contribuir aí para que outros profissionais pudessem conhecer essas ferramentas. E como que as pessoas podem te buscar mais informações contigo, ou buscar atendimento, onde é que elas podem te encontrar?
Eu utilizo os atendimentos online, com a origem emocional e com a análise de desenhos aí. E também no presencial aqui em Pato Branco, com a microfisioterapia, com a origem, com a análise também, que é feita em consultório. Se quiserem me contatar aí no Instagram, no direct, tem também o link para o WhatsApp, pode me chamar, vou estar à disposição para a gente conversar. Para olhar os desenhos, para a gente conseguir olhar aí para os seus sintomas e quanto mais, né, informações a gente tiver, melhor a gente segue nas melhoras da vida. Muito obrigada, pessoal, por tudo. Obrigada, Ivan, pela oportunidade, por estar falando disso, que realmente é algo que me faz muito, muito bem, me deixa muito feliz no caminho.
Que ótimo. Obrigado por compartilhar aí com todos nós e podermos aprender essa nova abordagem que pode auxiliar tanto, né, dentro dos atendimentos e poder entender aquilo que está escondido, às vezes, no inconsciente de cada um dos pacientes. Se você quer conhecer mais a fundo a origem emocional dos sintomas, você também pode acessar o site cursoorigens.com e lá você tem mais informações de como funciona, como funcionam as aulas, como é o curso Origens, para você entender a origem de cada sintoma, cada alteração e cada disfunção que o paciente pode apresentar. E esse foi o podcast Vá na Origem, sempre o podcast quinta-feira, 7 horas da manhã, com outros profissionais, com informações extras, com abordagens além da origem emocional dos sintomas. E o podcast vai lá para o Spotify. Então, se você quer ouvir, baixar esse conteúdo, tem vários, quase 200 podcasts que estão lá disponíveis para você ouvir e adquirir conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas e sobre outras abordagens que possam agregar a essas informações. Um grande abraço, nos vemos numa próxima live, um próximo encontro. Tchau!